nome de Deus e da lei do Reino do Céu, você sabe. Apreciação e votação da ata. Peço a leitura ao secretário. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 248/2018. Peço a leitura.
Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo documentação relativa ao pedido de informações das bancadas do Partido Progressista e do Partido Democrático Trabalhista, protocolo sob o número 4321, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente o prefeito Klaus Bernstein.
Ofício 002/2019, peço leitura.
Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei nº 001, de 2 de janeiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a custear com a contribuição da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales, Anturvales. Projeto de Lei número 002, de 2 de janeiro de 2019, o qual autoriza, o qual cria o Serviço de Inscrição Municipal, SIM, e dá outras providências. Projeto de Lei número 003, de 2 de janeiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação mediante contribuição de melhoria da outras providências. Projeto de Lei número 004, de 3 de janeiro de 2019, o qual dispõe sobre a execução do Hino Nacional Brasileiro, Hino Rio-Grandense e Hino Aroimense nas escolas das redes públicas e particulares do município de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente o prefeito Klaus Bernstein.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores. José Elton Locher.
Requerimento do vereador José Elton Locher. José Elton Locher, vereador da bancada do Partido Progressista, abaixo afirmado, solicita o encaminhamento dos seguintes pedidos ao Executivo Municipal. Solicita a instalação de uma parada de ônibus na RS-130, entrada da Dona Rita, em visão da mudança da rota dos ônibus. A linha de ônibus entrada na rua Dona Rita sobe pela rua Arthur Treves, então ela não segue mais pela RS-130. Em virtude disso, os moradores não têm mais aonde se abrigar, principalmente em dia de chuva. Solicito que o Executivo, juntamente com o setor de trânsito, estude a possibilidade de mudar o estacionamento da rua, fazendo com que se estacione somente de um lado da via, facilitando assim o fluxo na rua. Vereador José.
Vereador Kiko Noronha.
Pedro Bonito de Freitas Noronha, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada às solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie na roçada da Barranca do Rio Taquari, junto ao balneário. E a administração municipal estude a possibilidade de construir um abrigo de ônibus nas proximidades da residência de Nicolau Fischer, na localidade de Rio Barbosa. E a administração municipal estude a possibilidade de cercar a lateral da passarela junto à área de lazer Pérola do Bar. Vereador Pedro Bordeiro.
Vereador Paulo Volk.
Paulo Volk, vereador, adiante firmado, bem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. E a administração municipal providencie melhorias na área de lazer de Rui Barbosa, sendo as mesmas no caminhódromo, iluminação e na passarela do Pequeno Lago. E a administração municipal execute a utilização da quadra de esportes da Praça Flores da Cruz, juntamente com o espaço ao redor da mesa. Vereador Paulo.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Vereador Rocha.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Acho que no começo do ano a gente sempre se empolga na virada do ano e não pode ser diferente também. Acho que o assunto sempre continua o mesmo. Falando em primeiro lugar da agricultura, porque, do meu ponto de vista, desde o meu primeiro dia nessa casa, como demais colegas também, mas sempre defendi, e vou defender os nossos agricultores, e dizer que muito há de se lutar. Dizer também que esse ano, com certeza, vai ser um ano diferente dos outros. E com certeza, esse vereador vai se empenhar ao máximo para que os nossos jovens agricultores tenham uma permanência na agricultura. E eu estou aqui usando essa mesa e vou defendê-los até o meu último dia dessa casa. Dizer também que ideias já existem, ideias onde o poder público não desembolsa um real e contempla os nossos agricultores. É, esse anteprojeto já está 5, 6 anos nessa casa. E digo aos senhores que a partir de hoje eu vou tentar buscar uma outra forma de nós conseguir atender a permanência dos nossos jovens agricultores e agricultoras. Eu vou, de repente, não mudar o discurso, mas eu vou provar perante a sociedade que existem meios legais para contemplar esses nossos jovens agricultores sem desembolsar um real dos cofres públicos no momento. Acho que está nessa casa, esse anteprojeto já está aberto. Já falei diversas vezes, eu quero que vocês, colegas, ajudem, tragam ideias para que, de fato, nós podemos pensar hoje nos nossos agricultores, porque amanhã pode ser tarde. Porque a desistência de muitos e muitos está ocorrendo. Se nós não precaver, agir rápido, com certeza, daqui a mais uns anos, nós vamos ter esse nosso interior abandonado. Muitas e muitas propriedades estão sendo, estão virando em capoeira, porque não existe mais um sucessor, não existe pelo menos uma vontade de continuar naquela propriedade. Eu acho que está mais do que na hora. O levantamento que eu fiz já faz acho uns 3, 4 anos, acho que tinha em torno de 800 talão de produtor, em torno disso, mas com certeza 70% desses talão de produtor são pessoas acima de 60 anos. E isso preocupa que poucos jovens estão continuando na agricultura e esse pouco que tem lá a gente tem que tentar valorizar e buscar alternativa para que eles possam continuar trabalhando e com o que é mais importante, recebendo pelo aquilo que estão fazendo. Porque são pessoas que não têm sábado, não têm domingo, não têm horário e nós aqui podemos sim tentar ajudar. Eu acho que essa casa deve pensar em uma solução, em alguma alternativa para nós continuar os nossos jovens agricultores na agricultura. Se é isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulinho.
Senhor presidente, demais componentes da mesa diretora deste ano, 2019. Esperamos fazer um bom ano aqui na casa. A imprensa, demais colegas, executivo, secretário, demais presentes. Sobre os pedidos também feitos já na primeira sessão deste ano, voltado a áreas de lazer e recreação, justamente porque o mês de dezembro, ou a partir de novembro, onde chega o verão, é onde a gente mais aproveita essas áreas, sai de casa, vai e conversa bastante com essas pessoas acabam reivindicando algo. Sobre o bairro no Rio Barbosa, a gente sabe que a área de lazer hoje existente já é bastante frequentada, mas a gente pede que se a administração municipal conseguir fazer algumas melhorias para beneficiar ainda mais a comunidade. A gente tem aí o caminhódromo com alguns problemas em alguns pontos, né, questão de meio-fios, jogados, caídos, iluminação também, né, o pessoal à noite que frequenta gostaria de uma iluminação um pouco melhor para beneficiá-los, para poder estender mais à noite as caminhadas. Tem também lá naquela, a gente diz a laguinho, né? Lá que tem uma. Tem a questão do laguinho, então tem aquela passarela de madeira que a gente também deve olhar com bons olhos para fazer alguma troca lá para evitar algum acidente futuro. Passando aqui também o pedido nosso aqui na Praça Flores da Cunha, a gente também poderia utilizar este local. A gente tem hoje a cancha de esportes lá descoberta. Poderia-se tentar via Ministério de Turismo, a gente sabe que tem bastante dinheiro nesse ministério, fazendo algum projeto onde poderia constar uma caixa acústica, poderia receber alguma sala, até para a questão do, que já é um pedido de várias vezes do pessoal das artesãs, também poderia ser visto uma sala para eles poderem ter o seu local para apresentar o trabalho. A gente poderia, se conseguir fazer aquela cobertura, os eventos um pouco menores, fazer dentro desta área, como a gente tem a Feira do Livro e outros eventos, a gente poderia fazer isso também na praça, seria muito importante. Então a gente também me coloca à disposição para juntamente tentar, via emendas federais ou ministérios, procurar este valor que a gente sabe que no Ministério da Cultura e do Turismo tem bastante dinheiro nesta área. Aproveitando o gancho também, agradecer a administração. Juntamente a gente foi conversar com os moradores da área verde lá do loteamento Cálcio, onde estão muito contentes com a instalação da academia. E bastante frequentada agora, já foi colocada a iluminação. E que ainda a comunidade pede, ver se a administração municipal poderia colaborar ainda mais, é com a colocação de bancos e algumas lixeiras, já que agora praticamente toda a comunidade lá está frequentando. Se a administração pudesse dar uma força lá também. Seria isso? Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Vanderlei.
Senhora Presidente, colegas, pessoas que nos assistem. Cumprimentar a todos os colegas pelo início dos trabalhos e desejar a todos um bom ano. Sempre é interessante que a gente esteja iluminado, né, e tenha sorte nas nossas vidas e o trabalho nos gratifique. E como sempre tenho falado, eu tenho tentado trazer aqui a voz do povo, né, a representação da gente que é lá fora, né? E um dos assuntos que trago hoje é sobre a LS 130, que diz respeito à velocidade que a minha está praticando hoje, principalmente nesse trajeto Aranha-Meia Lajeado. Então, é um assunto delicado, talvez seja tratado, mas eu acho que em função da ao menos para mim, muitas pessoas se dirigiram e tem alguns trajetos ali que a velocidade foi demarcada a 60 por hora. E eu mesmo convivo com isso, é muito difícil tu conseguir segurar o teu carro em 60 por hora, né? Então, tem que se provalecer, eu acho, o policiamento em, às vezes, multar. Em determinados pontos eu realmente acho que é baixo nesse trajeto mais aberto, porque como é que tem essa movimentação, 60 por hora freia demais, né? Então às vezes tem um carro andando ali dentro da lei, mas ele segura tudo e às vezes até anda abaixo já, ainda abaixo dessa velocidade, com medo de ultrapassar. Eu não sei, um pouco conversar com o Daia, nem sei exatamente quem é responsável sobre isso. Também não sei se os senhores vereadores têm alguma queixa, mas
Mas a partir do momento que nós levantamos a velocidade, automaticamente a possibilidade dos acidentes retorna a aumentar, né?
Bom,
nós podemos buscar
uma alternativa. Como eu falei, é uma discussão delicada, mas eu não vejo dessa forma. Claro que tem situações nas travessias, obviamente não, mas tem algumas situações intermediárias que ao menos para a maioria dos motoristas, é considerada baixa. Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. Não sei se tem.
Que até o pessoal estava reclamando, 40 por hora está pagando, né? Como você falou, eles estão andando a 30 com medo de levar uma multa, isso está afetando muito, está cada vez mais lento, o nosso trânsito não está mais fluindo, eu concordo com você. Eles não estão andando 60, eles estão andando 50 ou 40, né? Que é o 60, isso é o medo de levar multa, como tem muito radar.
Sim, se for ver a questão de acidente, muitas vezes não. Tem tanto a ver com a velocidade, tem a ver com o descuido do motorista. Assim,
havia uma situação lá na 40, né? Nesse sentido, Palmas, né? É, praticamente não tem como justificar esses 40, né? E isso, queira ou não queira, 60 já é pouco. Imagina 40.
É que lá tem uma placa de escola, agora que é desativar. Mas aí eles botaram uma placa de pano.
Pois é, para vocês verem que o assunto merece uma discussão nessa região, eu acho que daria para abrir uma discussão com os outros setembros, para ver avaliar isso aí e aí nós estaríamos fazendo a nossa parte. Só queria complementar também a questão do vereador Acha sobre a agricultura, né? Já que estamos iniciando governos novos, falando especificamente da questão do leite, é que o Estado e o país importam leite em determinados pontos. E aí, ontem mesmo, conversando com o agricultor lá do Travesseiro, conhecido, mas os municípios da região aqui, todos têm uma assistência razoavelmente boa para a nossa agricultura. Mas muitas vezes vem ao desencontro da outra ponta. Então, os municípios estão tentando fazer a sua parte, estão tentando auxiliar de toda maneira possível, mas muitas vezes o governo importa leite, claro, ele tem que fazer a balança comercial com isso, mas ele deveria ser rediscutido isso, porque muitas vezes os municípios investem dinheiro na agricultura, mas na outra ponta o retorno não vem, porque o governo em si faz importação de leite, especificamente falando de leite, e daí o preço cai, e daí dá essa dificuldade de se manter na atividade. Então, só trazer esse complemento, né, de que o sítio, sim, eu acho que em Arroio do Meio, mesmo que a agricultura hoje já responde pelos levantamentos que eu vi outro dia, está em 13%, 14% da economia do município, mas mesmo assim, é importante justamente para nós deixar o nosso agricultor novo, né, na agricultura, então que o município continue realmente fazendo a sua parte, dando assistência, mas eu acho que como os governos novos, nós devemos nos preocupar e procurar os representantes para que eles também enxerguem dessa maneira. Era isso.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar nosso presidente Aviles, mesa diretora, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais presentes. Também desejar um bom trabalho a todos. Esperamos que tenhamos um ano, um ótimo ano, para que conseguimos fazer bastante coisa pelo município de Arroio do Meio. Começando hoje o dia, eu quero convidar o pessoal que estiver disposto para o domingo, dia 13, para colaborar com a limpeza do Arroio Grande. O pessoal de lá, o Amigo das Águas, está convidando quem quiser fazer parte. Vai sair aqui da travessão até na divisa de Capitão, que vai ser feito esse mutirão de limpeza do Arroio. Então, estão todos convidados. Aproveitando o gancho de limpeza, de lixo, eu gostaria que o Departamento do Meio Ambiente ele pudesse estudar a possibilidade do destaque correto de lonas que usam nossos agricultores. Que às vezes os nossos agricultores não sabem o que fazer e como é que colocar essas lonas certo. Então eu pediria lá para o setor do meio ambiente para que eles possam pensar nesse destaque correto de lonas e também reforçar o pedido que o colega Vanderlei já fez também, que é de embalagens de lubrificantes de óleo, que eu vejo que muitas pessoas não sabem aonde colocar certo, até colocam no lixo comum, que eu acho que não é o correto. Acho que isso dá uma possibilidade, de repente, de uma parceria com algum posto ou alguma coisa, como o Vanderlei também sugeriu, seria uma ótima oportunidade, vereador.
A respeito dessas embalagens, quem vende tem que receber de novo. No caso, comprar no posto combustível, tem o direito de trazer de volta, que a gente tem, o Vanderlei já foi colega. A gente tem a destinação correta para isso. Então, acredito também que os fomentos que vendem também, esse que vendem, eles têm a obrigação de receber o vasilhame de volta para dar o destino correto.
Eu acho que bem colocado, vereador Pantera. De repente, junto com o meio ambiente, para fazer um programa com... Porque eu vejo que tem muita embalagem que está tirada, às vezes, no lixo comum. Então, essa é a minha preocupação, é que nós destinamos ele no lugar certo. Né? Também pedir o setor das obras, gostaria que eles patrolassem o Moro Gaúcho. O Moro Gaúcho precisava de um alagamento, um patrulhamento, limpeza das valetas, que sobe até a Granja do Luneta, até a Granja do Ivo Freire, lá também. E a estrada do Moro Leão também, pedir a limpeza e patrulhamento da mesma. Também aqui, falar das academias que foram colocadas, uma emenda do nosso deputado Alceu Moreira, foram 5, 2 no interior, agradecer ao deputado, à administração, e também manifestar aqui a alegria dessas comunidades que receberam, estão aproveitando bastante, teve uma que veio a Rio Grande, o pessoal está muito contente, e também com essa vontade aí de outras comunidades do interior que se manifestam, também no desejo de ganhar essas academias. Tem a Picada do Arroio do Meio, a Rio Grande Superior, que já se manifestou também, e o Passo do Corvo, na Vitória Vargas, que também gostariam. Então, a gente pensar, daqui a pouco a gente consegue mais alguma verba para essas comunidades do interior. Falando também em escolas, estou muito satisfeito com a administração, com as obras da escola João Vila Quedas, que ela vai receber o turno integral. E também lá em Porqueta, onde é que vai estar sendo feito a creche. Eu acredito que com isso vai ter mais possibilidade de atender as crianças que ainda não conseguiram creche para esse ano. Então acho que ali vai dar alguma brecha. Vai ter possibilidades dessas crianças todas serem atendidas. Então a gente fica bem contente com isso. E eu também peço à administração, à Secretaria da Educação, para que eles vejam a possibilidade, talvez, de uma reforma na escola, que é uma das mais antigas do município, que é a escola Getúlio Vargas, ali no Passo do Corvo. Acho que ela precisa de uma reforma lá. Então, pedi para a administração para que dê uma olhada lá, eu sei que está sendo investido em várias escolas, na Barra já foi investido, na São Caetano está sendo feito, então, para que aquela escola também, que é uma das mais antigas do município, para que ela receba um pouco de infraestrutura. Também a área de lazer de Rui Barbosa, o colega Paulinho colocou, na sessão passada, o pessoal também já tinha me procurado, principalmente a Pinguela, que está precisando de uma reforma lá, e também mais alguns ajustes lá na área de lazer dela, que também reforça esse pedido junto à administração. Também falar do anteprojeto do vereador Rocha, acho que é um anteprojeto que é um anteprojeto bom, acho que já dei uma olhada nele também, claro que pode talvez ser lapidado algumas coisas, acho que é interessante nós pegar a Câmara de Vereadores junto com agricultores, o executivo, estudar sim uma alternativa para os jovens agricultores, para que eles possam, como o Rocha sempre diz, eu também já converso muito com os agricultores, para que eles tenham algum retorno, principalmente no tempo em que eles estão pagando o seu investimento, né? Essa é a ideia. Então, estudar realmente o impacto que isso vai dar e ver todos os motivos, o que vai causar, ou como que nós vamos levar isso na área, vereador.
Eu sobre isso. Pessoal mais antigo se lembra muito bem do cheque a rubro. Pouca nota se tirava naquela época. No primeiro ano que foi implantado esse projeto, ele se pagou duas vezes. Dessa forma, com certeza, nós vamos valorizar o nosso agricultor, onde irá fazer um investimento e, com certeza, o município ganha muito mais do que o nosso agricultor construiu.
Ele tem que ser estudado e visto certo. Com certeza, o secretário da Agricultura também participar. E a gente vê o que pode ser feito para as futuras gerações. Não é para hoje, né, colega? É para o nosso futuro, porque quando ele falou 13% é agricultura hoje, eu até acho que no fim das contas dá mais do que ela representa. Isso é o que ela investe aqui, o pessoal vem comprar no comércio, tudo que gira, é o setor primário, é onde é que o dinheiro se forma, onde é que ele cria valor dentro do município. Então ele é um setor muito importante, sempre defendi, eu vou continuar defendendo também aqui os nossos agricultores. Da minha parte seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos,
o vereador Fontes. Perguntar, presidente, colegas, pessoas que nos assistem essa noite. O primeiro assunto que eu quero abordar é sobre o meu requerimento, que foi procurado por várias pessoas da parada de ônibus, pois a rota dos ônibus, ela houve alteração. Antes ele seguia a RS-130, entrava pelo Novo Horizonte e retornava pelo Novo Horizonte. Agora, os ônibus entram na Rua Dona Rita, sobem a Arthur Greve e saem pelo Novo Horizonte. Então, essas pessoas, as pessoas para pegar o ônibus, ou quando elas chegam, elas têm que parar ali no trocamento da Rua Dona Rita com a RS-130. Então, além de não ter nenhum abrigo ali para esperar, nem dos dois lados, não tem dias de chuva, no caso, e até tem tempo para uma parada, mas também o que me preocupa. Os motoristas estão atravessando a RS, entram na Lita, e as pessoas estão sendo descarregadas, largadas ali. E muita gente que mora nos arredores, no loteamento Miro Landing, tem que retornar a atravessar a RS-130. Então, também foi procurado por algum morador, porque eles não estão lá, quando eles vêm, eles não param do lado para descer e aí atravessar. Se atravessa, descarrega a pessoa do outro lado. Então, não é uma reclamação dos moradores, pois sabe que o movimento é intenso, merece 130, e o que preocupa, às vezes, pessoas de idade, crianças, me preocupa com isso aí em futuros acidentes que poderão vir a acontecer nessa rodovia. Então, de interesse da possibilidade do Poder Executivo de botar uma parada ali, de preferência estudar de uma melhor forma do lado direito ou na entrada da Dona Rita, pelo menos uma, para abrigar essas pessoas que ficaram desamparadas. No caso, aquelas duas paradas lá na frente da Boteiro, hoje elas meio que são só meio ociosas, as pessoas não têm como usar ela, porque o ônibus não cruza mais. Ele entra na Dona Rita, então ele sai lá no outro exame. Então, gostaria de ver, para estudar aí o poder executivo, para nós apresentar alguma solução para esses moradores. Outro assunto que me preocupa e também constantemente reclamações é a rua Presidente Vargas. Como todo mundo sabe, é uma avenida bastante movimentada e tem alguns pontos onde é que as pessoas estacionam nos dois lados e aí fica difícil atravessar dois carros e além de lugares, por exemplo, na Mercado Maré, Aminuano, é que tem bastante fluxo de pessoas atravessando em alguns horários, né, atravessando a via e também, às vezes acontece alguns incidentes pequenos já, mas a gente tem que se preocupar em melhorar o fluxo e evitar tanta, atravessar tanta a rua, né, e nesses momentos, principalmente o horário de pico, que é de tardezinha, então, como eu acho que foi feito na Bela Vista e acho que está funcionando, acho que nós podemos estudar também a possibilidade de a gente implantar estacionamento também num lado da via só para alargar mais e fluir com mais facilidade o trânsito na Presidente Vargas. Quero também aqui falar do loteamento Becker, que o setor de obras, acho que não, nesse final de ano não conseguiu, vai estar em péssimas condições. Peço que o departamento, nosso secretário, dê uma verificada e essas pessoas também merecem um pouco de atenção. Para passar uma patrulha e fazer a limpeza nas ruas, na toaleta, porque o loteamento realmente está bem ruim. Tem valetas onde que a água formou, correu no meio da estrada. Então, espero que peço ao secretário que dê uma atenção nesse loteamento lá para deixar em condições e as pessoas poderem se usar essas ruas com maior tranquilidade. Aproveitando também a colocação do colega Rodrigo, das escolas, então na escola São Caetano também, estive essa semana dando uma olhada, conversando com a diretora, onde é que está sendo construído as salas, banheiros, então a emenda, o deputado, o Jerônimo Brigoro falou tanto já, e se tudo for dentro da normalidade, até o início das aulas vão estar prontos. E, conforme a diretora colocou, senão não teria como aceitar nenhum aluno novo, no caso, por causa da cheio, tudo cheio, então ela espera poder contar com essa sala para oferecer mais vagas para os alunos do nosso bairro, bairro São Caetano, que está, como já falei em outras oportunidades, é um bairro que está em crescimento, muitos moradores vindo de fora, então acho também é de muita importância essa obra, né, na escola São Caetano. Minha parte é isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Boto.
Cumprimentar a presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. O primeiro assunto também vamos falar um pouco de agricultura, mas de pessoas que se atrasaram na apresentação de notas de compra de insumos, adubo, leite, algum orgânico, e ficam então os agricultores ligados no ano de 2019, que esse prazo vence até dia 10 ou 12 de dezembro. E depois disso não adianta culpar o vereador, nem o prefeito, são regras, leis, e elas são, têm que ser cumpridas. Seria esse assunto que aconteceu aí, e espero alertar os agricultores, então, para que não percam esse prazo. Outro assunto que eu lembro que foi bem tocado em nossa campanha, a administração municipal e vereadores também, foi o prego de arroz do meio. Foi um assunto forte dentro da campanha e foi o que o povo definiu que seria mais urgente no município, a população de arroz do meio. E hoje, casualmente, indo a Venâncio Aires, eu me deparei com uma sinaleira onde tem duas lombadas eletrônicas. E nós não conseguimos uma aqui. O que Venâncio tem que nós não temos? Mas, enfim, eu gostaria que a administração municipal fizesse um estudo no município de Venâncio, ver o que, que eles fizeram para conseguir uma sinaleira num meio trevo lá. Nós temos um trevo de muito fluxo aqui e teria bastante necessidade e resolveria bastante o problema do trânsito e de vários acidentes que acontecem durante o ano todo. Desde que eu conheço o trevo, não sei se passa uma semana sem um acidente. Então, eu pediria que isso fosse visto, o que o Venâncio fez para conseguir, e nós pudemos usar o mesmo caminho, ou ver de conseguir uma forma para... Não vai resolver o problema do trevo, mas vai amenizar e melhorar. Outro assunto que eu trago a essa casa hoje é sobre escola municipal de Picada Arroio do Meio. Ela se encontra em cima das terras da Mitra e está dificultando a documentação da Mitra, da igreja, eu acho, de Picada Arroio do Meio. E eu gostaria que talvez o setor de planejamento desse uma conversada assim, presidente da igreja, ou se talvez no futuro se desaproprie pela área da escola e ela fica para o município, mas ver se é um assunto bem complicado porque a escola está em cima da terra da igreja e a escola é municipal. E aí parece que há problemas em conseguir ajeitar a documentação. Também queria, como eu conversei com o secretário de obras e quase tem um ano de prazo ao que ele se comprometeu de fazer, e até hoje não fez, então vou renovar esse pedido por aqui, onde eu não tinha feito direto com a secretaria. Alargamento em pontos da estrada de Canudo, que tem os aviários lá em cima, e os barcos, tem os chiqueirões, Maia e Fernandes, tem um britador que transporta todo dia naquela estrada, e já houve várias situações de caminhão ter que dar ré no meio do morro para haver ultrapassagem. Seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem, jurídico. Eu também, nas andanças, nas caminhadas que a gente faz, foi um pedido que a gente acabou escutando os nossos munícipes, que é o mesmo do vereador Pantera, reclamando dessas paradas de ônibus, só que eu vejo de um outro ponto de vista isso. Não adianta nós pedir para a administração construir mais uma parada, sendo que o ônibus faz o roteiro que quer. Acho que a administração, em primeiro momento, tem que fazer uma reunião com quem faz o roteiro, sendo que já tem paradas de ônibus, como o colega falou da Boteiro, que não são mais usadas. Nós vamos construir mais e daqui a um ano eles trocam o roteiro de novo, outra parada ociosa. Acho que a administração primeiro deve chamar a empresa para não cometer de novo o pecado de construir e depois eles mudar as paradas. Eu acho que eles também têm que se adequar o quanto a construção já feita com o gasto do dinheiro do município. Então, eles também têm que se adequar, não fazer como eles querem. Sendo que hoje, também falaram, existe esta coisa dos nossos contribuintes ter que atravessar a RS-130 para não ir na parada que tem para pegar o ônibus. Então, eu acho que a prefeitura deve, o setor de trânsito, chamar a empresa e se adequar a isto que já tem hoje. O meu segundo assunto é do pessoal da Barra do Forqueta e Forqueta Baixo, onde há um bom tempo, graças a Deus, a administração acabou fazendo esse asfalto novo aí, e onde já tem na casa um abaixo-assinado, onde eles pedem alguns quebra-molas. Acho que a administração deveria, no setor de trânsito, de novo, verificar isso. Há muita velocidade naquele trecho. Então, os contribuintes hoje estão pedindo quebra-molas lá, algumas placas, para que se dê mais respeito com a velocidade naquele setor do trânsito ali. Meu terceiro assunto também é do trânsito. Gostaria que o trânsito desse uma avaliada na Rua General do Alto Filho, em frente ao Petri, naquela rua toda, e ao frente ao Fórum, que se instalasse também um estacionamento rotativo para o pessoal que com muita dificuldade de acessar o Fórum e aquelas pontos comerciais, que a administração então tome a iniciativa, faça um estudo e viabilize também o estacionamento rotativo nesses dois eixos aí. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, 10 minutos, vereador.
Em nome do secretário, presidente, eu cumprimento a todos que estão na casa também. Eu comentar sobre a parada de ônibus. Que é em frente ao Nicolau Schaefer, acho que eu tinha pedido na minha última sessão, que eu estava 2 meses de férias. E nesse meio tempo, então, eu não estive lá de novo, estava lá, menos conhecido lá. E um comentário de novo, então, sobre como é que estava, eu disse que eu não sabia certo, mas assim que eu voltasse, eu ia pedir de novo, para que nada tinha acontecido. Então, por isso eu estou botando um pedido de novo, para não ficar em esquecimento. E da ali no rio, nessa calçada, que é no rio ali, é um dos pontos que a gente tem, vai aparecer no rio, que é um balneário, né, no caso, abandonado, mas é um balneário. Se tivesse limpo com a estrada, tanto para baixo ali como para cima, isso vinha, a estrada uma vez vinha até aqui na cachoeira, na parte de cima ali. São 100 e poucos metros. Tudo tinha sombra, o pessoal vinha, acampava, o pessoal vinha durante o dia tomar banho. Muito bonito era, só que estava abandonado. Então, eu poderia, estou pedindo essa limpeza ali, como eu pedi, aquela beira da fossa, no caso, está Esse projeto está sendo feito. Hoje ainda o pessoal do meio ambiente da Tepã, eles estavam em Arroio do Meio, foram lá olhar, analisar. Então amanhã eu já vou saber mais detalhes, né, para mim poder falar com o pessoal lá embaixo. Sobre a rampa também, né? Para a embarcação, vai sair, né? Foi por isso que eles estiveram ali também, né, para olhar, analisar. E até porque também em janeiro acontece o batizado da Igreja Assembleia de Deus ali, e então seria bom que eles tenham bastante gente em vários lugares e ficasse bom, bonito, que tivesse mais funcionamento para encostar mais carga lá dentro, lá embaixo, e para que o pessoal se sentisse mais à vontade. Hoje tem só aquele tridizinho ali que daqui a pouco está virando assim uma cobra, de sujeira do vento que vem pelas águas no rio. Então ali seria isso. Também, falando do prego de Arroio do Meio, como o colega falou também, a Bote, isso aí eu tinha falado já várias vezes. Falei o que teria que ser feito, disse que eu estava ali com o engenheiro, fizemos um estudo, no caso, pedi para que se eles pudessem lá analisar, ver se fosse possível fazer aquilo, porque às vezes a gente acha que pode e não pode, mas não, nada foi feito ainda. Então, como agora eu voltei, estou na casa de novo, vou brigar por esses meus pedidos de novo. Agradecer também a falarem das academia, do loteamento Bate também, que me agradeceram lá por ter feito aquele pedido 2 anos atrás ali, e agora ter acontecido, também ter enviado para lá. Mas claro que vários lugares precisam, como foi falado, né? E com certeza a gente vai conseguindo botar nos pontos certos, né? Em todos que precisam. Queria agradecer também ao meu deputado também, o Ronaldo Nogueira, pela todas as verbas que ele já mandou aqui para o Rio, né? Mais uma que está acontecendo agora, que é no PRA, a pavimentação, começou ali. O pessoal, estou muito contente. Acharam, muitos falaram que não ia acontecer, isso era história para o tio dormir, que não diz outro, mas não é. Está ali para o povo ver, então para o pessoal ver como não era história. Agradecer ao deputado, que merece o agradecimento dele também. E falar da passarela de Rio Barbosa, não sei, às vezes a gente fala, faz um pedido, né, de uma reforma, um lugar. Ah, eu lembro, o colega Rodrigo disse, eles pediram para mim. Eles pediram para mim, né, também. Né. Caso, eu estive lá, como a gente é chamado, acho que a gente tem que ir e olhar. Não sei se vocês estiveram lá no último dia, estava lá, se vocês viram a reforma que eu fiz lá. Chegou a ver a reforma lá, meu Deus? Amém. Chegou a ver lá. Chegou a ver lá. Então, assim, ó, foi feito, Rodrigo, mas assim, não foi feita uma reforma. Eles botaram uma estátua em cima da passarela, sabe? Uma estátua muito mal colocada, por sinal. Não sei quem foi, se foi o empreiteiro, se foi a prefeitura mesmo, mas quando é mal feito, tem que ser falado. Então, está mal feito. Pelo seguinte, não encostar as tábuas, tem fresta. Ali tem pessoas, vocês sabem, tem cadeirante que usa ali. E os cadeirantes não conseguem subir nela mais. Eles não conseguem subir. O cadeirante vinha ali, olhava os peixes, tratava os peixes, e hoje eles não podem mais subir. ficou um degrau de uns 5 centímetros mais ou menos, e numa outra ponta até 10, porque já levantou a tábua. O porquê que ela levantou a tábua? Ela levantou porque as pregadas estavam uma por cima da outra. Só que eles não trocaram o barote de baixo, e o barote de baixo que está no chão, na ponta da passarela, nos dois lados, eles estão podres. E daí então não tem, não segura mais prega. Teria que ser trocado esse barote ali, das duas pontas. Sendo trocado aquilo ali, vai conseguir assentar no chão e os cadeirantes vão poder usar de novo. Assim, eles não vão, não podem usar. Eu estive lá com um cadeirante, conversando lá, e olhando, foi mostrado, então por isso eu estou aqui pedindo para que a casa então desse uma olhada com atenção naquilo ali, né? E mais uma coisa que precisaria ali ser feito, foi pedido, eu estava lá, quando eu estava lá, então, já que nós estávamos vendo, foi pedido por uma mãe também, e em cima da ponte, dessa passarela, ela tem as guarnições de madeira, e que nessas guarnições de madeira fosse botado também uma tela, porém toda a lagoa ela é com tela, e que nessas guarnições também fosse botado uma tela, por causa das crianças, né? Tinha um descuido de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que está ali na mão da mãe, mas qualquer descuido pode cair para baixo. Então, que se fosse possível, então, era o que eu tinha para pedir hoje. Já agradeço a
nossa presença, vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Dias.
Boa noite, a minha saudação à mesa diretora, demais colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa e demais assistentes dessa casa. Hoje eu quero encenar aqui a minha gratidão, a Deus por esse momento, aos colegas vereadores que confiaram o voto, respeitando também a decisão dos que não concordaram com a composição da mesa, a minha admiração. Quero dizer que me sinto honrada em presidir essa casa pela segunda vez, agora com um pouco mais de experiência, que cada dia, cada momento é um aprendizado. E eu tenho muito respeito e muito apreço por cada um de vocês, caros colegas vereadores. Eu peço a ajuda de todos para juntos comandar essa casa, mantendo a harmonia, usando a transparência e a boa relação com o executivo, sempre respeitando as ideias individuais, independente de cor partidária. Vamos juntos à luta. Precisamos trabalhar pelo bem comum de toda a população arroiomense. E eu conto com vocês. Também, esta semana, eu fui ontem, final da tarde, procurada por moradores nas imediações de Juventude Porqueta Baixa, onde me relataram sobre o evento do som automotivo que aconteceu em novembro. Foi a segunda edição naquele local. E a queixa principal é o som estridente que chega a dar reação estranha, dor nos ouvidos, além do corpo todo. Inclusive tremores nas casas, e assim, que foi um dia bem diferente e pesado. E como essa fala foi muito recente, eu também não tive tempo de perguntar de que forma é feito esse planejamento dessas programações, mas eu quero deixar aqui uma sugestão aos colegas, é que pensássemos juntos na possibilidade desse evento se tornar rotativo, que aconteça cada ano em outra localidade. Assim seria distribuído para cada local, cada ano, cada evento num local. Não sei o que pensam sobre isso, mas...
Pergunta. Inclusive está circulando um abaixo-assinado. Então, cara presidente, esse evento não podemos transferir o problema para outra comunidade. Ele tem que ser ou extinto ou transferido para um local que não tenha moradias próximas.
talvez uma sugestão lá no mundo, mas não ali onde moram pessoas, inclusive tiveram problemas com animais. Que,
sim, animais, pessoas de idade.
Quem tiveram um transtorno é, fora do comum.
Sim.
Só,
um lugar que teria para fazer isso aí que não incomodaria ninguém é lá na Cascadeira, no Rio. Na Cascadeira lá é um lugar que lá não incomoda ninguém.
Pois é, pensamos juntos nessa possibilidade até para amenizar
pra
essa
não,
situação.
Para não. Porque isso aí é um evento que o pessoal gosta, né? No caso, então teria que ter, né? Não, mas lá seria um.
Mas que seja estudado uma forma de deixar isso mais ameno
um
para
lugar,
os ouvidos.
Lá é um lugar bom que não tem nada, é só roça, né?
Vereador Rodrigo, você queria falar? Também na semana passada eu recebi o convite do prefeito e da vice para fazer uma visita ao prédio da subprefeitura de Forqueta, no qual está passando por uma reestruturação. Além da extrema necessidade da revitalização, que por vários momentos, né, colega Rocha, foi solicitada a revitalização do prédio, inclusive o vereador Grassi, eu também já solicitei. E agora, então, o motivo de comemoração que está acontecendo a tão sonhada creche que está prevista nas suas atividades junto com o ano letivo. Eu, particularmente, eu considero isso um marco importante, um marco histórico para o nosso distrito, por ser uma demanda de mais de 20 anos. Quando tudo parecia difícil, ou quase impossível, pelos gestores que por ali passaram. E o atual prefeito Klaus, logo que assumiu, ele teve um olhar diferenciado para o distrito de Forqueta, focado no desenvolvimento do eixo Rui Barbosa-Forqueta, quando lá em janeiro de 2017, ao assumir, foram convidados empreendedores localizados ao longo da BR-711 para falar dessas demandas. E a mais tocada foi a ausência da creche. E nesse sentido, as lideranças do distrito foram mobilizadas para falar sobre o assunto. E foi praticamente unânime que a hora era agora, naquele momento. E por ser uma decisão comunitária, por uma decisão comunitária, foi escolhido o prédio da subprefeitura até pelo espaço, pela localização, pela praticidade. Resolvida a parte legal, foi aprovado um recurso nessa casa e hoje o prédio está passando por essa transformação, essa reforma geral, com a readequação dos seus espaços bem definidos. A creche, o posto de saúde e a subprefeitura. Claro que, eu entendo, precisa ter mais adequações até a colocação do equipamentos e do maquinário, mas precisou-se dar o primeiro passo para realmente isso acontecer. E com isso, recuperou-se o convívio, recupera-se o convívio social, familiar, escolar, mantendo a continuidade do ensino de 0 anos até o ensino fundamental. E assim melhora o envolvimento das famílias na escola, na comunidade como um todo. E a escola, enquanto prédio, é a referência dentro da comunidade. Usando como exemplo as escolas rurais, que ainda são conservadas em nosso município. A Escola Duque de Caxias, Arroio Grande Central, Itororó de Palmas, Afonso Celso de Picada Arroio do Meio, Escola Dona Rita, Escola Getúlio Vargas e Passo do Corvo. Então, eu vejo isso como motivo de comemoração, né, para o distrito de Forqueta. Seria isso.
Devolvo a presidência à vereadora Liz.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Projeto 001, 002, 003 e 004, 2019 do Executivo, baixa nas comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, encerramos esta sessão.